Essa carta à nação foi vista como um banho de água fria. O que que aconteceu aí, Eduardo?
As pessoas nas ruas, elas deixam Brasília, né, desconfortável.
Queria falar sobre o tema do orçamento secreto.
Uma tentativa de se dar contornos de ilegalidade.
Mas por que escondeu o nome do deputado? Houve uma debandada dos apoiadores do presidente. Se você pudesse trazer de volta para o apoio político, quem seria essa pessoa? Como é que você enxerga as críticas que o professor Olavo de Carvalho tem feito ao governo?
Eu não quero que todo mundo fale amém. Você tem que saber distinguir, Bruno, quem é cada um nesse jogo. O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Olá, seja bem-vindo ao Contraponto. Antes de apresentar o meu convidado de hoje, quero lembrar a você que na próxima segunda-feira, dia 13, às 8 horas da noite, estreia o especial de Natal da Brasil Paralelo. Eu participei do especial desse ano e garanto a você que não há nada igual no Brasil. A segunda edição do evento segue a tradição inaugurada pelo primeiro e reúne no mesmo espaço beleza, arte e música. E além disso, busca resgatar o significado genuíno dessa data tão especial. Afinal de contas, esse é o Natal que vale a pena ser vivido. Não deixe de se inscrever para receber informações exclusivas sobre o evento clicando no link que está na descrição desse vídeo. Em 2018, ele foi o deputado federal mais votado da história do país, com mais de 1 milhão e 800 mil votos, defendendo itens da pauta conservadora, tais como a flexibilização das leis de registro e posse de armas de fogo, a redução da maioridade penal e o fim do auxílio-reclusão para presos. Suas manifestações e propostas enfatizam temas da segurança pública, porque, além de parlamentar, ele é policial federal licenciado. Muito ativo nas redes sociais, o terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro foi responsável há alguns anos por declarações polêmicas a respeito do fechamento do STF e da possível volta do AI-5. Eu sou Bruno Magalhães e recebo no Contraponto de hoje ele, o 03, Eduardo Bolsonaro. Seja bem-vindo.
Obrigado, Bruno. À disposição aqui para todas as perguntas.
Eduardo, nos últimos 3 anos, a sua vida passou por muitas mudanças. Seu pai foi eleito presidente, você foi eleito para o segundo mandato com uma votação 20 vezes maior do que a primeira. Você se casou recentemente, está com uma filhinha em casa.
O mais importante.
Muitas mudanças muito importantes na vida, né? Uhum. Você consegue ter tempo para pensar e planejar a sua vida ou a impressão que você tem é que as coisas vão acontecendo?
Olha, na verdade, a gente é dragado para uma agenda, né? É difícil no nosso trabalho, como tentamos ser o máximo acessível possível, é difícil você ter tanto um controle. Uma parte você consegue até controlar, né? Eu recentemente também abri um Instituto Conservador Liberal, junto com o advogado Sérgio Santana, que me ajuda a colocar adiante as pautas conservadoras. Mas muitas das vezes nós somos dragados. Eu costumo até dizer, Bruno, que o meu gabinete ele virou a embaixada do governo federal dentro da Câmara dos Deputados. Porque para a pessoa ir até o meu gabinete, basta ela estar de calça jeans e uma identificação. Então, quando a pessoa tenta entrar em qualquer ministério ou tem uma sugestão para o presidente, ou uma pendência, um problema, etc., que não consegue levar até o presidente ou os ministros, ele vai lá no meu gabinete para tentar fazer isso, né? E ali você tem que contar, de certa maneira, com um filtro, porque o dia só tem 24 horas. E esse é o momento que eu me encontro ali, tentando levar adiante, né? Tentando ver o que pode realmente ser feito por um deputado federal para colocar adiante e tentando ajudar as pessoas, né? Eu consigo perfeitamente entender a aflição delas e tentando levar o trabalho da melhor maneira possível, vamos assim dizer. Agora, é impossível dar conta de todas as demandas.
Você recebeu 1 milhão e 800 mil votos em 2018. É uma votação impressionante, praticamente 1 a cada 10 paulistas votou em você. Uhum. Né? O que essas pessoas esperavam?
Segundo meu pai, não fui eu que tive essa votação, né? Eu tive um voto. Os outros 1.843.734 foram dele.
Ele fala isso brincando com você?
Fala brincando. Mas eu até falo o seguinte, né? Eu vejo muitas das vezes os nossos opositores políticos tentando me desmerecer, falando que eu tive essa votação só por causa do meu pai. E eu realmente, eu confirmo e me orgulho disso, né? Até porque para nós que defendemos a família, Eu falo até que se o Jair Bolsonaro estivesse indo mal, eu iria mal. Como ele foi muito bem, obviamente, isso me alavancou. Então eu não tenho a pretensão nenhuma de dizer que, olha, fui eu é que trabalhei, tenho minha participação nesses votos. Tem. Um pouquinho de nada. Se não fosse pelo meu pai, certamente eu não teria sido eleito.
Essas pessoas esperavam o quê de você lá na Câmara? E, na sua opinião, você já conseguiu concretizar alguma dessas expectativas?
Olha, a pauta que eu acho que é a mais pedida para mim é com relação às armas de fogo. E aí, eu confesso que estamos longe de um ideal, mas não por falta de iniciativa do governo federal, né? Eu cito como exemplo clássico que o controle de calibres, por exemplo, é de 1932. Depois das tropas federais do Getúlio Vargas terem derrotado militarmente as tropas revolucionárias de São Paulo, constituintes, Getúlio Vargas, o que ele fez? Ele fez um controle de calibre. Falou, olha, quem é civil pode ter até 380. 9mm, 40, 45, só para as forças militares, etc., força de segurança pública. Isso aí para quê? Para tentar controlar a população. O desarmamento ele é sempre sobre isso. Ele nunca é sobre segurança pública. Ele é sempre sobre um controle da sociedade. Então ele tentou controlar a sociedade para garantir o poder federal dele. Até porque vivia-se, né, tempos sombrios aí, sem uma Constituição naquele momento. Foi necessário aí mais de 80 anos para vir um presidente com o Bolsonaro para acabar com essa diferenciação, esse jabuti que só existe basicamente no Brasil em um ou outro país, não é uma regra geral. O presidente for na Argentina, que é nossa vizinha, não tem essa distinção, né? E você acaba militando o poder de fogo, limitando o poder de fogo do cidadão para garantir a sua legítima defesa. Coloca ele em desvantagem com relação ao criminoso, porque o criminoso, o que se abastece de armas, não do mercado legal, ele não compra arma em loja, onde ele vai ter que comprovar 25 anos de idade, nada consta em todas as justiças, exame de prova psicológica, teste de manuseio, enfim, todos aqueles requisitos que a gente sabe que o bandido não vai precisar fazer. Então ele compra a sua arma no mercado negro, o calibre que ele quiser. E o cidadão, por outro lado, é injusto você colocar ele numa inferioridade bélica, né? Então é uma das pautas mais pedidas. Trabalho muito, Bruno, em bastidor, sim, tá? Conversando com pessoas, às vezes a ideia vai adiante sem levar ali o meu carimbo, o meu selo, mas eu não me preocupo com isso. O meu compromisso é com o quê? É com o resultado. Se nós estivermos caminhando nessa pauta da legítima defesa, eu me dou por satisfeito, né? Independentemente do meu nome aparecer ou não. E eu acho que a gente tá indo bem nessa área. Até porque se qualquer um dos outros em 2018 tivesse sido eleito, um Haddad, um Ciro, qualquer outro candidato fosse eleito em 2018, certamente a gente estaria experimentando uma situação muito mais amarga. Vide que eles já não respeitam nem sequer o referendo como foi de 2005. Em 2005 tivemos um referendo sobre armas de fogo, onde 64% dos brasileiros, 59 milhões de votos, uma votação que nenhum presidente na história do país jamais teve, de pessoas dizendo que não queriam a proibição da comercialização de armas de fogo. Ou seja, um recado claro que quem quer o comércio é porque quer comprar. Infelizmente, naquela época, o governo Lula não respeitou essa vontade popular.
Nesse tema das armas, qual seria, na sua opinião, em termos legislativos, o mundo ideal?
Olha, seria excelente se nós começássemos revogando o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento ele foi criado, aprovado em 2003, no auge do mensalão, ou seja, com o voto dos mensaleiros, o que na minha visão já configura um vício de iniciativa. E depois, esse desarmamento se mostrou ineficaz. Ele foi regulado em junho de 2004, né? Então, quando o desarmamentista fala para você que em 2003 foi aprovado o desarmamento e já teve uma leve queda no número de homicídios, não se engane. Não foi por causa do Estatuto do Desarmamento, porque ele não estava em vigor ainda, ele não estava regulamentado. Ele só foi regulamentado em 2004. Então, se nós revogássemos essa lei, que em nada adiantou para reduzir o número de mortes de inocentes, tem que fazer essa diferenciação, eu não quero acabar com a morte na legítima defesa, no auto de resistência do policial, porque aquela ali é onde o bandido morre. E que se o bandido não morrer, ele vai matar ou o cidadão ou o policial. Então, tem que primeiro fazer essa diferenciação, o Ministério da Justiça coletar dados para ver o que é legítima defesa, o que é homicídio, para não colocar tudo no mesmo bolo. Mas, retornando ao início, depois do desarmamento, a gente teve aí pelo menos 3 ou 4 anos recorde em homicídios por arma de fogo. Ou seja, uma política que não adiantou. Se a intenção é melhorar a segurança pública, ela nasceu fracassada. Então, o que você faz quando uma política é fracassada? Você volta e tenta outro caminho. Então, inicialmente, eu acho que revogar o Estatuto dos Armamentos seria o melhor. Como a gente não tem um clima para votar uma proposta dessa magnitude, a gente vai por outros flancos.
Tá, mas revogar, revogam-se também os crimes que estão lá previstos. Então, liberaria as armas, basicamente.
Não, porque anteriormente já tem previsão de crimes. Agora, se fosse o mundo que o Eduardo Bolsonaro quer, a gente revogaria até 1997, quando a FHC deu o primeiro passo, criando uma lei sobre regulamentação de armas. Se nós olharmos os dados, por exemplo, em 1980, o Brasil tinha cerca de 8 mil homicídios por ano. Se nós considerarmos, arredondando os números, que a população brasileira dobrou de 1980 para cá, logo, de 8 mil, deveríamos ter atualmente 16 mil homicídios por arma de fogo, certo? E o Brasil passou de 60 mil. Olha a discrepância disso tudo. Isso tudo é porque o Brasil optou por um caminho totalmente errado, onde as leis só dão mais conforto ao bandido, dentre elas o desarmamento. O cara consegue assaltar à luz do dia porque ele sabe que nenhuma vítima dele vai tá apta a reagir. Então é tornozeleira, desarmamento, né? Visita íntima, via de regra, né? Se não for um crime hediondo, ele progride de regime com um sexto de cumprimento da pena, tem visita da família, tem auxílio reclusão, tem uma série de outros benefícios que torna a vida do criminoso mais confortável, sob um falso pretexto de direitos humanos. Não. Direitos humanos têm que ser os direitos humanos da vítima. Quanto mais bandido solto, mais vítima vai ter na sociedade. Então é por isso que, se olhar nos anos 90, cada vez mais leis sendo aprovadas, deixando o bandido confortável, e a linha de crimes vai seguindo a mesma entoada, a mesma linha. Então a gente tem que refazer isso tudo. Nos anos 90, antes da criação da lei do FHC, desarmamentista, de 97, era contravenção penal o porte legal de armas. Então, o porte legal ele não dava nem prisão. E os números de homicídios eram bem inferiores. Hoje em dia, depois aí de quase 20 anos do Estatuto dos Armamentos, tentam vender aos mais jovens que, se liberar as armas, vai ser um tiroteio na primeira fechada de carro que tiver. Mentira! O cara, ele não vai ter um tiroteio no primeiro problema no trânsito, porque ele vai pensar que do outro lado pode ter uma pessoa armada. Então ele não vai ficar de gracinha puxando a arma por qualquer motivo, porque ele sabe que ele também poderá se dar mal. E já tivemos a aplicação prática disso, como eu estou falando aqui. Nos anos 90, as pessoas andavam armadas, não era sequer crime, era contravenção penal, e não tinha tiroteio na rua. Agora, o bandido sim se preocupava. Antes de entrar na tua casa, antes de assaltar a luz do dia e fazer o que quer que fosse.
Você disse que não há clima hoje para votar uma legislação mais flexível nesse tema. Você acha que a curto prazo, a médio prazo, é possível que esse clima venha?
Não vejo. Eu só vejo através de uma nova configuração do Congresso Nacional, você tem um clima para algo dessa magnitude, tá? De revogação do Estatuto do Desarmamento. Só que para isso é preciso o quê? É preciso ser feito um trabalho de conscientização, né? Essa guerra de narrativas diárias, para você colocar as pessoas para falar mais à vontade a favor das armas. Tem muito deputado bom que ainda tem uma visão da grande imprensa. Porque ele é bombardeado diariamente, falando, as armas mataram não sei quantas pessoas. Né? A novela mostrando um tiroteio. Isso acaba sedimentando na cabeça daquele parlamentar que, de fato, as armas são uma coisa negativa, que o mundo seria mais seguro sem armas. Só que, ao cair nessa arapuca, ele não percebe que só quem vai ter arma vai ser o criminoso e não o cidadão de bem. Então a gente precisa mudar essa questão cultural. É por isso que, assim, eu aproveito a oportunidade de, enquanto deputado federal mais votado da história, de trabalhar nessa pauta cultural, né? De ter, a longo prazo, estudos para contrapor o Sou da Paz, né? Contrapor o Viva Rio. Não é raro a gente ver numa entrevista de televisão, quando tem um crime notório, um especialista dizendo, olha como é prejudicial a arma, olha isso, olha aquilo. Enquanto que, do nosso lado, a gente tem duas ou três pessoas apenas que falam de maneira contrária, né? Com propriedade, dizendo que armas de fogo salvam vidas. Então a gente tem um campo de batalha imenso pela frente.
A Câmara tem 513 deputados. O brasileiro médio não tem uma imagem muito positiva dos deputados federais, né? Da Câmara em geral. Você acha que a Câmara prestaria um melhor serviço à nação se ela reduzisse o seu tamanho?
Com certeza, isso aí geraria uma economia, né, nos custos. É uma pauta que eu votaria a favor, só que eu só vejo algo disso indo para frente se for através de uma Assembleia Nacional Constituinte para esse propósito de reforma eleitoral.
Né? Por que uma PEC não passaria hoje?
Não, porque quem vota são os próprios deputados. O deputado, via de regra, tá? Vou generalizar, quando ele olha uma proposta de reforma eleitoral, como é que ele analisa essa proposta? Ele fala, bem, se melhorar para a minha reeleição, eu voto a favor. Se não melhorar, eu voto contra. Como uma PEC precisa de muitos votos, né? 308 votos na Câmara para ser aprovada, é dificílimo que isso aí vá adiante. Vale lembrar, se retroagirmos um pouquinho, formos para o tempo da presidência do Eduardo Cunha, ele botou todas essas matérias para votar. Distritão, distrital, distrital misto, fundão, etc. e tal, e praticamente não se avançou em nada. Então, se nós tivermos, se tivéssemos um grupo de parlamentares, uma Assembleia Nacional Constituinte, só para a reforma política, seriam pessoas que votariam muito mais de acordo com o espírito da sociedade, porque estariam dissociados, seriam separados desse sentimento de reeleição.
Você imagina que, no possível segundo governo do seu pai, haveria clima para uma nova Constituição?
Olha, não sei. Aí é um exercício de futurologia. Tem que ver de acordo com qual a configuração que vai se dar do Congresso.
Não há conversa
agora,
sobre isso.
Direita e esquerda ficam preocupados quando você fala nisso, né? Se você, por exemplo, olhar no Chile, com a esquerda na rua, incentivando, quebrando tudo, etc., a esquerda vai querer uma Assembleia Nacional Constituinte. Se fosse o oposto, certamente eles não iriam desejar, porque eles saberiam que a nova Constituição a nascer seria muito mais conservadora, né? Ou liberal na economia. Então, isso tudo daí é uma questão de momento político. Eu não consigo aqui fazer uma previsão futura de configuração do Congresso para te dizer, olha, eu acho que vai ser bom, eu acho que vai ser ruim.
Queria falar sobre o tema do orçamento secreto, que causou polêmica recentemente. Para quem, enfim, não conhece bem como é que funciona isso...
É guerra de narrativa.
Cada deputado pode indicar emendas, ou seja, ele pode indicar Sim. parcela do orçamento para obras, para serviços, na sua base, né? Enfim.
Uhum. Perfeita oportunidade para explicar como é que funciona essa parte.
Tá, só um detalhe. Esse orçamento secreto é secreto por quê? Porque ele não permite que se veja quem foi o deputado que indicou tal ou qual obra, tal qual
não,
serviço.
Negativo.
Não é isso? Qual que é a ideia desse
orçamento secreto? Até porque quando é liberado é muito comum você ver nos posts lá os deputados falando, olha, eu botei 500 mil de asfalto, etc.
Sim, pois é, mas o orçamento secreto é secreto por isso.
Mas quando ele sai, ele é divulgado.
Não, mas a polêmica que teve recentemente é essa. É que o Congresso Nacional... O
eles queriam dar contornos de
isso.
legalidade numa situação totalmente ilegal, corriqueira, que sempre ocorreu, está na lei e não tem qualquer tipo de crime. Tanto que você vê que a PGR não está investigando ninguém, ninguém está sendo acusado de ir para a cadeia por conta dessa conduta. Agora, sempre foi praxe o quê? O deputado... Deixa eu só explicar, Bruno, retroagir um pouquinho para explicar como é que funciona isso. Quando a população paga o seu imposto de renda, por exemplo... Esse imposto vai para um bolo geral, vai lá para Brasília e cria, através de outros impostos também, o orçamento da União. Nesse orçamento da União, uma parte dele, o Congresso Nacional pode dizer para onde é que esse dinheiro vai. Vai para ambulância, vai para o hospital, vai para asfalto, enfim, vai para a prefeitura, projeto social, qualquer área dessas. Todo deputado tem mais ou menos, tá? 15 milhões por ano. Metade disso tem que ir para a saúde, a outra metade eu posso mandar para a polícia, prefeitura, enfim... Outras destinatários.
Você manda para onde, geralmente?
Sempre é Hospital do Câncer de Barretos, né? Franca, o Complexo Hospitalar de Franca, a Santa Casa de Votuporanga, Polícia Militar, as Três Forças. Já mandei para Alcântara, por exemplo, para infraestrutura no lançamento de foguetes, que é uma pauta que eu me interesso. Já mandei para Antártida, para reconstrução da base Comandante Ferraz, que pegou fogo. Munição para a Polícia Civil. Enfim, são inúmeras áreas, né? Todo ano a gente destina, em média, para 25 entidades esse dinheiro. E todo final do ano eu faço um vídeo explicando para onde é que foi, aqui ou acolá, com o sentido de dar transparência ao meu mandato. Inclusive, no começo do mandato, eu discuti com a minha assessoria se isso seria, se a sociedade veria isso como eu, né, me vangloriando de utilizar dinheiro da população para aplicar nesses locais e ter ganho de capital político, o que seria uma visão ruim da coisa, né? Como se fosse eu me vangloriando em cima de dinheiro público, ou se seria algo muito mais conectado à transparência. Né? E nós optamos por esse caminho, né? De dar transparência às minhas destinações. Mas isso daí fica no portal da Câmara também, você consegue achar, né? As emendas parlamentares. Retornando. Então, com esse dinheiro, 15 milhões por ano, eu consigo destinar aqui ou acolá. Como essas emendas passaram a ser impositivas, ou seja, obrigatórias, o governo tem ali cerca de um ano, o governo federal, para né, as destinações dessas emendas. Então, o que fala-se...
Para colocar em prática, isso?
É para colocar em prática, para fazer a liberação.
Aquilo que cada parlamentar indicou.
Isso. E aí vai seguir um critério subjetivo do governo. Agora, se o projeto lá do PSOL, por exemplo, para colocar numa temática LGBT cultural vai demorar mais para sair, eu acho que isso daí está de acordo com o governo conservador que foi eleito. Né? Eu acho que as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não esperam que se dê celeridade nesse tipo de pauta. Então, está totalmente de acordo com a democracia. É isso daí que é o tal do orçamento paralelo.
Mas eu faço menção àquelas emendas de relator, ou seja...
Aí já é com o Congresso.
Sim.
Aí é o relator do Congresso que faz as chamadas RP9. É ele negociando com os outros parlamentares. Como ele tem um poder muito grande e tem muito dinheiro, ele acaba fazendo composições. É, por exemplo, igual às bancadas. Eu faço parte da bancada de São Paulo. Até pouco tempo atrás estávamos discutindo. Olha, vai para onde? Vai para o aeroporto ali do Guarujá? Vai ser para Santa Casa tal? E aí, entre os parlamentares, a gente faz uma votação para ver onde é que vai ser destinado. Agora, não tem nada de secreto nisso. Se é ilegal, tem que ser ilegal para todo mundo. Vamos começar a aprender desde lá do Sarney até agora quem estava praticando isso daí. Não é ilegal.
É que a polêmica é justamente essa. Essas emendas do relator, recentemente, permitiam que não se revelasse quem é o deputado que indicou.
Mas o dinheiro público é feito para quê? Para dar destinação, para chegar na ponta. Se não tiver corrupção, eu não consigo entender a ilegalidade disso, né? Eu vejo muito mais, Bruno, como uma tentativa de se dar contornos de ilegalidade.
Mas por que esconder o nome do deputado? Por que esconder o nome de quem indicou?
Mas o deputado na ponta, ele vai se vangloriar, ele sabe que vai ser dele, ele vai colocar lá na ponta.
É verdade.
Não tem problema. Se o governo quiser dar transparência nessa parte, colocar o deputado, tudo bem. Mas eu não vejo isso daí como um grande... Escândalo é você pagar deputado como ocorreu no Mensalão para ele votar a favor do governo. Isso aí sim seria algo grave. Não emenda parlamentar que ocorre todo ano.
Queria falar um pouquinho das divergências que surgiram entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Sérgio Moro, para pegar suas impressões do que aconteceu, que terminou com a saída dele do governo. No começo, as divergências começaram a ficar claras, por exemplo, quando o ministro Sérgio Moro nomeou, ou iria nomear, a tal da Leona Zabó.
Teve antes, em
Conselho
janeiro,
Nacional.
No primeiro decreto sobre armas, o Sérgio
Isso.
Moro já
pois
colocou
é, outro ponto
o
é esse.
Ali,
outro
que foi
ponto
um
é esse.
Que...
É outro ponto é esse, é a divergência de pensamento entre o ministro Sérgio Moro e o governo eleito para esse tema das armas de um modo muito diferente. Né?
Uhum.
Mas a impressão que ficou, para quem está de fora, é que a gota d'água foi a posição do presidente em relação às investigações contra o Flávio Bolsonaro.
Negativo.
Aquela indicação do diretor da PF, aquilo não foi o ponto decisivo para a separação
Bem,
dos dois?
Bem, o Moro,
né,
falou que seria esse o argumento pelo qual ele estaria saindo. E disse que a prova cabal estaria no vídeo da reunião secreta, sigilosa, né, do presidente com os ministros. A reunião veio à tona, todos assistiram e não tem nada. Não tem presidente falando, eu quero proteger meu filho, para de botar a Polícia Federal. Não teve nada disso. Pura narrativa do Moro que saiu atirando com propósitos políticos. Né? Não só ele, como agora o Dallagnol, a esposa dele, todos eles com pretensões políticas. Né? Não tem nada de legítimo disso. Legítimo é você ter um trabalho travestido ali de juiz, de procurador, de promotor, e por trás ter essas intenções políticas. Aí é que realmente não é algo ético. E outra coisa, o Moro, ele achou que ele era maior que o presidente. Tanto que ainda tinha gente no Planalto que esperava o Moro para mais uma reunião para discussão sobre o diretor-geral da PF. Uma atribuição que constitucionalmente cabe ao presidente da República. E o presidente sempre falou, olha, a porteira é fechada, vocês podem indicar quem vocês quiserem, para os ministros, via de regra. E ele teria o poder, o quê? De vetar o nome. Agora, será que é justo um presidente que foi eleito com a pauta das armas colocar a Ilona Zabó do Instituto Igarapé, que é totalmente contrário às pautas do presidente dentro do governo? Será que ele não conseguiu enxergar que ele estava ali dentro de um governo armamentista, pró-legítima defesa? Né? Agora, parece que o ego do juiz realmente extrapolou. Mas, finalmente, agora ele está botando a cara. E eu acho que o melhor julgamento que será feito, se Deus quiser, ele mantendo a sua candidatura, que muitos duvidam, né? Se ele mantiver a sua candidatura à presidência, vai ter contas a prestar ano que vem.
Na sua opinião, ele já tinha essa intenção política quando era juiz e conduzia a Lava Jato?
Olha, eu não olhei os autos da Lava Jato um por um para ver o que era e o que não era. Eu acho até que tem que ser reconhecido o trabalho dele à frente da Lava Jato. Eu não vou fazer aqui, ser hipócrita aqui de falar que tudo o que ele fez tem que ser jogado no lixo. Negativo. Né? Agora, se teve alguma questão política ou não, ele vai ser julgado com relação a isso. Eu te digo o seguinte, vendo de perto, dentro do Ministério da Justiça, com certeza. Né? Não à toa ele saiu da maneira que saiu e agora se apresenta como pré-candidato à presidência da República através do Podemos, que inclusive é o partido do senador Álvaro Dias, né? Que, de maneira suspeita, como muitos falam, né? Acabou sendo aliviado em investigações com relação a ele no âmbito de algumas investigações conduzidas pelo Moro. Que ele teria um codinome dentro da lista do Odebrecht, né? Alicate, e que isso daí nunca veio muito à tona, não foi investigado com a profundeza necessária, como aconteceu com outros, né, atores.
As falas do deputado Daniel Silveira, naquele vídeo explosivo, que inclusive o levou à prisão por decisão do ministro Alexandre de Moraes, aquela fala, você acha que estava incluída na imunidade parlamentar?
Com certeza. Eu acho até que se o parlamentar xingar outra pessoa, como diz, né, o próprio artigo da Constituição, ele deve ser, né, imune civil e penalmente. É a Constituição que está falando, nem o Eduardo Bolsonaro. E eu sempre falo o seguinte, teve uma alteração desse dispositivo constitucional em 2001, que até 2001, Bruno, como é que era o texto da lei? Era o seguinte, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por opiniões, palavras e votos. Em 2001 veio uma PEC para inserir a palavra quaisquer nesse contexto. E passou a ser o seguinte, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então veja que é mais fechado e mais certo do que isso, impossível. Né? E quando uma pessoa ela se sente ofendida, quando ela acha que foi extrapolado aquela fala, né, da outra parte, o que, que ele faz? Ele entra no juizado especial, né, pedindo uma reparação civil ou até criminal, se ele acha que aquilo ali foi um crime contra a honra, né, calúnia, difamação, injúria ou uma ameaça. Isso é o que pessoas normais fazem. Uma anomalia é você mandar para prisão alguém porque ela falou. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Né? Depois que teve a detenção do Jason Miller, CEO da rede social Getter, no aeroporto de São Paulo, por 3 horas, né, também sob o bojo aí do inquérito comandado do Alexandre de Moraes,
muito mal explicado,
o Jason Miller foi na imprensa americana e expôs toda essa situação. O americano é difícil dele conseguir entender como que uma pessoa foi detida, não conseguiu olhar a acusação que pesava contra ela, foi tentado, né, que ele assinasse um documento em português, sendo que ele não fala português, ele pediu a tradução, como condição para ele retornar para o país dele. É uma coisa assim, totalmente fora da normalidade democrática. Então, ficou exposto ali para os estrangeiros, que olha só, está acontecendo alguma coisa estranha no Brasil. E não é o presidente Bolsonaro que é o ditador não, tá? Porque antes da eleição de 2018, muitos falavam, o presidente Bolsonaro vai fechar a imprensa, a gente não fechou, como ocorreu com o Terça Livre. Falaram que iam prender políticos, como ocorre em ditaduras, não prendeu ninguém, né? Existem políticos até presos, mas não a mando do presidente Bolsonaro. Então, que ditador é esse? Não é o presidente Jair Bolsonaro. E eu acredito sim que a imunidade parlamentar deveria ter sido abarcada nesse caso e só não foi, né, dado ali a soltura, né, o direito de responder esse processo em liberdade através de uma votação da Câmara, porque atores do judiciário entraram em campo pedindo, ou melhor, né, entenda como quiser, né, solicitando aos deputados e aos líderes para que mantivessem a prisão do Daniel Silveira.
Pois é.
Infelizmente, né, ele amargou um bom tempo preso, né, foi para o batalhão prisional da Polícia Militar, porque ele é um policial militar, mas ainda assim algo totalmente inconstitucional, ilegal, condição de prisão preventiva, isso nunca se viu, flagrância nesse tipo de crime. Falou-se que o vídeo perpetua flagrância no tempo, então calma aí. Se olhar um tiroteio de traficante com a polícia e daqui a uma semana for lá e der um tiro no traficante, também é legítima defesa, segundo esse raciocínio esdrúxulo. E tanto que você não vê nenhum jurista de peso defendendo a prisão do Daniel Silveira. Né? Foi algo totalmente à margem da lei. Eu fiz a minha parte e votei pela soltura dele.
Pois agora, o ponto é esse.
A população há de lembrar quem manteve, né? Quem pediu para manter a prisão de um parlamentar por falar.
Já que, na sua opinião, o STF violou uma prerrogativa de um parlamentar, a Câmara não teria que ser mais dura na defesa desse parlamentar, não?
Com certeza, né? Mas o complicado é quando mais de 360 deputados votam pela prisão de um colega, né? Acaba que o STF lava suas mãos. Ainda que seja uma situação totalmente atípica, né? Isso passa até um recado para outros parlamentares. Falar, olha, você quer usar a sua imunidade parlamentar sobre esse assunto? Toma cuidado, você pode ser o próximo a ir para a cadeia. É o efeito intimidatório, que eu acredito que foi desejado nesse caso.
Tanto neste caso, como no caso do Alan dos Santos e da Bárbara também, a militância em torno do presidente e os eleitores, de algum modo, esperam dele uma defesa dessas pessoas. Você acha que é papel dele fazer essa defesa?
Olha, é papel do presidente prezar pela Constituição, né? Inclusive, deveria ser o papel de todas as autoridades de Brasília, dos três poderes. Agora, o Daniel Silveira, ele falou, na entrevista que ele deu à Jovem Pan, né, ao Pingos nos Is, em que ele se sentiu, vamos dizer assim, né, não com essas palavras, que ele se sentiu amparado pelo presidente da República. Muitos esperavam que ele fosse fazer críticas fortes. Agora, as pessoas têm que entender que nem sempre você pode ficar por aí atuando. Por exemplo, eu mesmo que falei que trabalho em bastidor. Se o trabalho é de bastidor, ele é de bastidor. Ele não é o trabalho para ficar mostrando e postando, né? Até porque determinadas vezes, determinadas condutas, se eu ficar postando, vai acabar com a minha estratégia logo no começo do projeto. Então, a gente faz o máximo possível pela preservação das liberdades. Pode ter certeza disso. Agora, o presidente, ele vive uma situação complicada. O próprio Olavo de Carvalho fala que foi colocada a cereja do bolo, né, a eleição da presidência da República, e a gente agora tem que correr para fazer o resto do bolo, né? O que seria o resto do bolo? As universidades são dominadas pela esquerda, os sindicatos são dominados pela esquerda, os centros acadêmicos sempre são conectados com algum partido de esquerda, né? Grande imprensa sempre é ao viés de esquerda. Então, é essa pauta que a gente tem que... O soft power é que a gente tem que trabalhar. É essa pauta cultural. É por isso que, mais uma vez, eu aproveitei para criar o Instituto Conservador Liberal para copiar os Estados Unidos, para que o movimento conservador, as ideias, elas não morram na eleição seguinte e sirvam só para um propósito eleitoral. Não, é para um propósito de longo prazo. É para a gente debater as ideias para quando um parlamentar for eleito, para que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer. Para quando um eleitor, quando ele for votar, ele saiba distinguir quem é que está se aproveitando de uma pauta de arma, de defesa da família, uma pauta pró-vida, daquele outro que realmente acredita nisso e vai trabalhar por isso. Eu acho que esse daí é o maior legado que eu, enquanto deputado federal de destaque, por ser filho do presidente também, consigo fazer. E como é que eu faço isso? Principalmente através de conexões internacionais. Trazer o CPEC Brasil para cá, né, que é o maior evento conservador do mundo, foi uma grande vitória. Estamos começando agora a fazer os regionais, o chamado Brasil Profundo. Primeiro, em Mato Grosso, na região centro-oeste. Certamente, virando o ano, a gente vai levar para o Nordeste, para o Sul. E no centro-oeste já vai vir, né, o líder do partido Vox, o Santiago Abascal, a terceira força na Espanha. Uma pessoa totalmente convergente com as pautas de defesa da família, né, preservação ali dos meios de produção agrícola, liberdade econômica. Então, acho que isso tudo daí é o que eu sinto assim, mais prazer em colocar adiante atualmente. O de maior serventia ocupando a minha posição. No mais, ali dentro eu posso ter a votação que for, que eu sou mais um dentre os 513, né? Um voto favorável, um voto contrário, um projeto de lei aqui ou acolá. Mas a notoriedade que eu exerço perante a sociedade, eu utilizo nessa parte internacional.
Você mencionou o Olavo de Carvalho. O que o professor sempre disse, mesmo antes de 2018, é que, na visão dele, não adiantaria eleger um presidente se não houvesse uma retaguarda intelectual e uma militância política e cultural para dar base a isso.
Com certeza.
Então, segundo a ordem das coisas, como aconteceu, isso teria sido invertido. Você concorda que houve uma inversão?
Eu concordo. O caso do Brasil é um caso inédito. Pelo menos eu desconheço outro caso semelhante, né, em que isso daí teria acontecido. Inclusive, eu falo o seguinte, nós somos muito, muito pendentes de uma pessoa só. O movimento político gira em torno do Bolsonaro, o movimento filosófico praticamente gira em torno do Olavo de Carvalho. A gente deveria ter mais Olavos de Carvalho, mais Jair, pessoas parecidas, né, semelhantes, né, com Jair Bolsonaro. E a gente tem uma corrida contra o tempo. Você vê só, às vezes o presidente coloca determinadas pautas adiante, aprova uma portaria, um decreto, ou às vezes até mesmo um projeto de lei, o que a oposição faz? Manda para o STF. E o STF, por vez, através até às vezes de decisão monocrática, inova toda a sua jurisprudência para ir contrário àquilo determinado pelo presidente da República. Você vê, o presidente não conseguiu nomear o diretor-geral da Polícia Federal que ele queria, que seria o delegado federal Alexandre Ramagem. Né? Experiência na fronteira, organização de grandes eventos. Ele ficou 5 anos em Roraima, classe especial, conduta ilibada, e não pôde ser eleito, ser nomeado. Pauta de armas, né? Os novos decretos presidenciais sobre armas de fogo. O STF derrubou uma parte dos dispositivos, mesmo ali estando tudo dentro da legalidade. Chegou-se ao absurdo do ministro Fachin de derrubar a isenção de imposto de importação de armas de fogo do presidente da República, dizendo que isso fere o direito à vida previsto no artigo 5º da Constituição, que é um absurdo total. Então, veja só, Bruno, o que, que nós temos que fazer de trabalho de longo prazo para reverter tudo isso. A gente está colhendo os frutos de 30 anos dormindo só vendo futebol e novela. A gente acordou agora o brasileiro sabe, né, o nome de mais ministros do STF do que titulares da seleção brasileira, mas a resolução desses problemas não vai se dar da noite para o dia, vai se dar igualmente, longo prazo. Né? É igual a frase atribuída a Thomas Jefferson, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância.
Qual é a sua avaliação a respeito do semipresidencialismo do ministro Toffoli?
Eu acho que foi uma frase equivocada, até porque ninguém foi consultado para saber sobre essa mudança de regime. Agora, de fato, nós estamos vendo, né, que...
É, o seu relato confirma isso, que estamos vivendo nesse semipresidencialismo.
Sim. E para você conseguir reverter isso, vai ser só com o passar do tempo. Por exemplo, o presidente indicou agora, né, o seu segundo indicado para o STF, né, o AGU André Mendonça. Em caso de reeleição, né, se for reeleito, se candidatar e for reeleito, em 2023 serão mais 2 indicados. Né? Com 4 ministros do STF, você começa a ter um topo do Poder Judiciário um pouquinho, né, mais próximo da visão conservadora. E é assim que a gente vai conseguindo construir, né, o país que nós desejamos. A democracia, ela, muitas das vezes, ela não vai na mesma velocidade que a população, que o indivíduo gostaria. Mas se formos analisar para o outro lado, isso pode, é até bom. Porque senão os governos de esquerda já teriam acelerado as pautas de esquerda ainda mais. Eu lembro, Bruno, que por ocasião do ano do impeachment em 2016, teve uma executiva do PT que soltou uma nota falando, né, que um dos erros que eles cometeram foi, por exemplo, não terem entrado dentro dos currículos das academias militares. Diamant, né, especialistas de Guaratinguetá, ITA, IME, AFA. E que isso daí fez com que eles não tivessem sucesso em todos os seus tentos. Veja só como que a separação dos poderes e a democracia, ela também pode ser saudável para impedir que o mal domine de vez a sociedade.
Houve uma debandada dos apoiadores do presidente, parte deles muito rápido, né? Posso mencionar o MBL, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Luiz Miranda, Felipe Moura Brasil, Nando Moura. O que esse pessoal queria para continuar apoiando o presidente?
Olha, o Paulo Guedes já falou, né, que o Kim Kataguiri foi falar com ele por ocasião da eleição de 2018, tentando convencê-lo, né, de que o Paulo Guedes fosse a ser o ministro da Economia de outro candidato. A partir dali, como não teve sucesso e o Paulo Guedes continuou a sua caminhada junto com o presidente Jair Bolsonaro, o Kim Kataguiri começou a atacar implacavelmente o ministro Paulo Guedes. Isso daí mostra que o desejo desse tipo de pessoa é o seu projeto pessoal de poder. Ou são tão ignorantes que não conseguem enxergar o jogo político que está sendo jogado. Né? E aí você começa a ter esse tipo de coisa. Então, Kim Kataguiri e o MBL, quando eles atacam o governo Bolsonaro, ignorando que é o primeiro governo de economia liberal depois de 30 anos, e não só no papel não, porque o Paulo Guedes ele tem possibilidade de atuar. Vide nova lei do gás, reforma da Previdência... Né? Mas o que? MP da liberdade econômica, MP das startups, desburocratização, desregulamentação, privatização de Correio e Petrobras. Ele tem possibilidade de atuar. Um ministro, né, formado em Chicago. E ainda assim ele recebe ataques desse pessoal porque tem um projeto pessoal deles de poder. A Joyce começou a atacar quando ela saiu da liderança do governo. Né? Quando ela teve ali... Né? Primeiro que ela foi colocada lá através de articulações do Rodrigo Maia. Né? Não foi... uma escolha ideológica, não foi uma escolha livre. Rodrigo Maia trabalhou, articulou, fez, era começo do governo, beleza, botou ela lá. Agora, o projeto dela é Joyce Futebol Clube. Né? O Frota é outro. eles vão ter um encontro marcado com o seu eleitorado. Todos os candidatos do PSL que foram candidatos a prefeito tiveram uma redução na sua votação em suas cidades. Né? Professora Dani Pimentel, que é de Feira de Santana, teve redução na sua votação em Feira de Santana. Né? Nicolete, em Boa Vista, não foi eleito. Joyce Hausmann, igualmente, teve quase aí, acho que 300 mil votos em São Paulo. E para a prefeitura, que são muito menos candidatos, com tempo de televisão, gastando milhões, ela teve cerca de 90 mil votos. Reduziu para um terço do que ela teve na cidade de São Paulo. E isso tende a se agravar, porque se ela for candidata federal de novo, na reeleição agora, ela terá mais concorrentes, menos tempo de televisão e menos dinheiro do fundo partidário. Então, essas pessoas, é o que a gente fala, são os traíras. Eu não me preocupo com elas. Isso daí nunca foi base do governo. Né? E, enfim, viram até meme na internet.
Como é que você enxerga as críticas que o professor Olavo de Carvalho tem feito ao governo recentemente?
As críticas, elas são bem-vindas. Só tem que tomar cuidado para elas não ferirem de morte o governo. E eu costumo dizer o seguinte, né? Eu não quero que todo mundo fale amém. Você tem que saber distinguir, Bruno, quem é cada um nesse jogo. Por exemplo, no jogo de futebol, a torcida às vezes tece elogios ao juiz da partida. Se o jogador repetir esses elogios para o juiz em campo, ele toma um cartão vermelho. Né? Não pode se esperar que publicamente eu faça determinadas críticas. Agora, algumas pessoas, ao fazer críticas construtivas, porque eu sei que são bem intencionadas, opa, eu tomo isso aqui para mim e tento trabalhar isso daí, via bastidor, né? De maneira não pública, de maneira reservada. Coisa que a direita também tem que aprender a fazer, né? Nem tudo é tratado publicamente.
Quais críticas dele, por exemplo, vocês têm assimilado?
Questão, por exemplo, de pautas ideológicas, pautas da cultura, pautas de educação, né? Que nós temos que prestar atenção, por exemplo, nas universidades, começar a fazer movimentos para que acabe com esse domínio de DCEs conectados a partidos políticos. E muitas das vezes isso daí independe do presidente da República, tá? Espera-se, ah, o presidente, presidente, presidente. Não, cara, tira o bumbum da cadeira e vamos fazer a gente, né? Vamos fazer os eventos, vamos ver quais são as ideias que a gente tem que levar adiante, né? O que, que pode ser feito, por exemplo, vocês aqui do Brasil Paralelo, vocês não tiveram ordem de ninguém. Olha o que, que vocês conseguiram montar, enxergando que tem uma lacuna, pessoas sedentas para um determinado tipo de informação que não é veiculado na grande imprensa. A grande imprensa, às vezes, tenta até esconder, né, documentários como 1964, como 7 denúncias sobre o Covid, o resgate que vocês fizeram na parte histórica, colocando o Vila Rica ali, a parte do Brasil Império, dando clareza ao que foi a transição da monarquia para a República em 1989. Isso tudo vocês estão ajudando a construir o Brasil também. E não precisa de ordem do presidente, né? O Bené Barbosa faz o trabalho dele de maneira sensacional com relação à pauta das armas. Fez o seu livro, ajuda quando a gente vai fazer debate sobre a legítima defesa dentro do Congresso Nacional. E assim a gente vai construindo, de fato, um movimento que não será extinto na próxima eleição, tal qual ocorre nos Estados Unidos, que tem a NRA, que tem a Heritage Foundation, Leadership Institute, né, a Christian Broadcast Network, que é uma universidade e TV cristã. A gente não tem isso no Brasil. No Brasil tem a PUC aí, que às vezes você vai ver que é um negócio horroroso. Até pauta comunista dentro da PUC acontece, às vezes, evento comunista lá. Enfim.
Você acha que nós somos menos protegidos em relação a essa doutrinação esquerdista do que os Estados Unidos?
Com certeza. Com certeza. Os Estados Unidos não estão ileso a isso, não, tá? Agora, lá, por exemplo, você vai olhar um orçamento da Heritage Foundation, o negócio gira em torno de 70, 80 milhões de dólares por ano. A gente está falando aí de quase meio bilhão por ano. Olha o que não dá para você fazer. Quantos conservadores gostariam de lançar um livro e não conseguem? Quantas pessoas gostariam de falar determinadas, né, pensamentos na televisão, mas têm as portas fechadas? Vocês, quando foram lançar o 1964, que o Cinemark fechou as portas, a gente estava falando de 64, que foi um período mais polêmico, mas poderia citar, por exemplo, o Zumbi dos Palmares. A esquerda não admite que uma branca, né, a princesa Isabel, assinou a Lei Áurea determinando a liberdade dos escravos negros. Está para ser sepultada aí na Comissão de Cultura do Senado a princesa Isabel como patrona, né, do fim da escravidão, colocar ela no livro de Heróis da Pátria. Quando você tem sedimentado na cabeça dos parlamentares o importante papel da princesa Isabel, e que não é vergonha nenhuma você dizer que ela realmente liberou os escravos e perdeu o trono por causa disso, né? Vide ela no clássico episódio, salvo engano, com o barão de Cotegipe, que ela dá o murro na mesa e fala: se mil tronos eu tivesse, mil tronos eu trocaria para dar liberdade aos escravos? Porque na coroa portuguesa as mulheres sucediam os homens? Se contar essa história para todo mundo, vai ser muito mais fácil você aprovar essas pautas. Agora, se não, vai continuar a esquerda, usando o Zumbi dos Palmares, né, que tem suspeitas aí de escravizar até os seus próprios irmãos negros nos quilombos, uma pessoa que usava da violência para os seus tentos políticos, e aí a esquerda consegue doutrinar a molecada falando: olha, é legítimo você usar a violência para intenções políticas. Olha o Zumbi dos Palmares, olha o Che Guevara, olha o Fidel Castro. A gente tem que quebrar essa narrativa deles, mostrar quem foram essas figuras, mostrar quem foi Paulo Freire. E aí, ó, mais um parênteses aqui para parabenizar vocês nesse trabalho.
Desde o começo do governo, existem movimentos aqui e ali para derrubar o presidente. Você que está mais próximo dele, qual foi o pior momento, o momento mais tenso?
No começo da pandemia, né, a visão política ali para você derrubar o presidente, qual que era? Né? Crise econômica junto com baixa popularidade do presidente, que é o combo básico que levou ao impeachment de Collor e Dilma, sem entrar aqui no mérito de cada caso. E para piorar, nós tínhamos uma pessoa disposta a colocar o impeachment do presidente adiante, que é o Rodrigo Maia, né, que foi o notório sabotador da República. Muitas das pautas, até com relação à Amazônia, armamento, tudo, Rodrigo Maia, ele não colocava adiante. E quando começou a pandemia, vale lembrar que foram cerca de 8 finais de semana consecutivos que as pessoas foram às ruas de Brasília, principalmente, e às vezes até em São Paulo e outras cidades, expressar o seu apoio ao presidente da República. Até que, democraticamente, com o apoio da Gaviões da Fiel, as pessoas sentaram a porrada em quem estava vestido de verde e amarelo na rua. E até o presidente, né, falou: pessoal, não precisa mais não, obrigado, fiquem tranquilos, não precisa ir para esse sacrifício, né, para demonstrar o seu apoio. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que faltou o ingrediente baixa popularidade para pautar o impeachment do presidente. Porque se pauta o impeachment sem as pessoas poderem ir a Brasília, né, sem ter voos por causa da pandemia, pessoas sendo rechaçadas por conta de máscara, por conta de vacinação, medo de pegar um negócio e morrer e tal, 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 com todo esse pânico na cabeça, o Congresso poderia facilmente, a portas fechadas, com Brasília vazia, aprovar o impeachment do presidente Bolsonaro. Né? E depois iriam para cima do Mourão, com certeza, né, do vice-presidente. Isso não ocorreu graças ao apoio popular. Então, a pessoa que está aí na internet ou que vai para as ruas, essa é a pessoa, a tia do Zap, né, essa é a pessoa que sustenta o governo, né, através desse apoio popular que impediu o impeachment. Agora, o momento mais tenso foi realmente no começo da pandemia.
Sobre isso, queria falar sobre o 7 de setembro de 2021. O brasileiro foi às ruas em apoio ao presidente. Na manhã do dia seguinte, do dia 8, o presidente já estava discutindo com o ex-presidente Michel Temer a chamada Carta à Nação, publicada no dia seguinte. Essa Carta à Nação foi vista como um banho de água fria nessa população que foi às ruas. Lá em Minas, a gente fala que deixou o pessoal com cara de tacho. Ou seja, o pessoal foi lá defender o presidente recuou fortemente do tom que ele havia manifestado no próprio dia 7, quando participou das manifestações. O que que aconteceu aí, Eduardo?
Eu acho que, primeiro, as pessoas têm que valorizar o efeito intimidatório, né? As pessoas nas ruas, elas deixam Brasília, né, desconfortável para aqueles que pensam em colocar diante pautas ditatoriais. Então, primeiro ponto, não foi para a rua e foi à toa, por aí. Segundo ponto, pode ter sido uma atitude inesperada do presidente, mas o presidente, a pessoa ficou 30 anos dentro do Congresso. Né? Eu acho que ele vai no limite nas questões. Todo mundo sabe quem ele é. Aquela reunião ministerial que foi colocada à tona em virtude de uma decisão do Celso de Mello, né, com o presidente e os seus ministros, mostra que o presidente é exatamente a mesma pessoa, na frente e atrás das câmeras. Então, se ele tomou essa atitude, podem ter certeza. Tem um motivo. E ele fez pensando no melhor para a população brasileira. Agora, aqueles que acham que tudo vai se resolver num estalar de dedos e que basta uma decisão do presidente, não é por aí. Né? Eu até aconselho muitas das pessoas a verem como é que foi, por exemplo, um documentário Winter on Fire, na Ucrânia. Como é que tudo aconteceu na Ucrânia. Para você começar a ver que, de fato, foi muito bom as pessoas terem ido às ruas, porque ela segura o ímpeto de quem deseja colocar adiante arbitrariedades. Agora, o Brasil que nós queremos só vai ser construído a longo prazo, né? O presidente ele vai no limite dele. Se ele fez essa carta, certamente ele tem as suas motivações e foi pensando no melhor para a sociedade brasileira.
Mas foi uma mudança muito rápida, foi uma mudança de uma noite para uma manhã.
Qual
foi o argumento persuasivo do presidente Michel Temer?
Olha, desconheço. O próprio presidente da República fala que o que ele tratou com Alexandre de Moraes e Michel Temer, apenas os três sabem, e ele não fala para absolutamente ninguém, nem para mim, nem para ninguém. Então, realmente essa resposta só o presidente, né, o Michel Temer ou o Alexandre de Moraes podem dar.
A gente conta com você para trazê-lo aqui no Contraponto em breve.
Eu argumento favoravelmente. Inclusive, trago aí o Temer, o Alexandre de Moraes. Será que o Alexandre de Moraes viria?
Bom também. Em julho de 2021, deste ano, o seu pai disse que nem sabe se será candidato à reeleição em 2022. Não sabia na ocasião, né? O que passava pela cabeça dele, você sabe?
Olha, primeiro que ele tem que tomar uma precaução muito grande quando fala em reeleição para não tomar uma multa eleitoral ou ser condenado ali por propaganda eleitoral antecipada e se tornar inelegível. Né? Pode até ver que na minha fala aqui, eu mesmo tomo essa precaução. Né? Que costumam confundir com o que eu falo com o que o presidente fala. Então eu falo, ó, se vier a ser candidato, se vier a ser reeleito, então acho que é uma preocupação do presidente não cair nessa armadilha, né? Primeiro ponto. E depois eu acredito agora, pessoalmente, eu acredito que ele tem que vir para uma reeleição, né? Devido à situação que nós estamos vivendo. Então, ele não tem outra opção. O próprio presidente fez uma declaração falando, né, que o futuro dele será ou ele vai ser morto, ou ele vai ser, né, preso, ou ele vai ser vitorioso. Né? Vitorioso, no caso, eu acredito, né, interpreto, como sendo de uma reeleição. Ele, inclusive, descartou a questão de ser preso. Né? Ele falou ou você morto ou você vitorioso. Então, para nós, não tem escolha. Muitas pessoas, Bruno, até falam para a gente, olha, não desiste, estamos com vocês. Tentando nos incentivar a seguir no caminho correto. Né? E eu respondo a elas, né? Eu peço para vocês não desistirem de nós. Porque se nós estamos em Brasília tentando levar adiante essas bandeiras, é porque tem uma população dando respaldo. E nós não temos outro caminho, né? Infelizmente. A coisa que eu mais adoraria seria alguém continuar a colocar o Brasil nos eixos, permitindo que o meu pai veja lá o jogo do Palmeiras dele, que permita que eu vá surfar tranquilo no final de semana, enfim. Mas, atualmente no Brasil, né, o movimento ele vai ter que continuar ou com Bolsonaro ou não tem direito ao movimento conservador aqui.
O ministro Paulo Guedes disse recentemente, ele estava avaliando o cenário sombrio que os bancos estavam fazendo para 2022. Ele disse que os bancos não aceitaram até hoje a eleição de Jair Bolsonaro. Você percebe essa resistência do pessoal dos bancos em relação
ao
seu pai?
Tem um pouco, né? O Paulo Guedes ele sempre foi muito crítico com relação a dizer que o Brasil é o paraíso dos rentistas. Né? Vale lembrar também que durante o governo Lula houve recorde de lucro dos bancos. Acho que em 2010, mais ou menos, teve um lucro recorde de cerca de 200 bilhões de reais. O banco vai olhar ao lado dele, como várias outras empresas fazem. Vai querer o máximo de lucro, o máximo de possibilidades, né? Que por vezes batem de frente com aquilo desejado para a população. Né? Então, tem resistência? Tem. Alguns setores, alguns diretores até às vezes falam de maneira mais velada, outros nem tanto, que avaliam a troca da presidência da República. Mas quem vai ditar se continua o presidente ou não é a população.
O presidente ele pretendia instituir o Auxílio Brasil de R$ 400. A equipe econômica foi contra, o cálculo não bate e tal. Enfim, basicamente o seu pai, o presidente, estaria repetindo a política assistencialista do governo do PT. Como que ele vai convencer os eleitores ano que vem de que ele é um candidato diferenciado se ele está repetindo essa política?
O governo do PT não tinha pandemia. Né? E o PT ele sempre usou causas legítimas, como, por exemplo, né, o combate à fome ou uma ajuda àqueles que não têm a mínima condição de se reerguer e ter o mínimo de dignidade. Isso daí não é a pauta social de esquerda, né? Newton Friedman falava nisso, né? O imposto negativo. E ele só está aplicando isso, só que tem que ser dado um upgrade por conta da pandemia. Né? A gente não está vivendo, mais uma vez, uma normalidade. Se nós formos nos aprofundar, por exemplo, o keynesianismo, que prega muito essa parte. Quando é que foi feito o keynesianismo, as ideias de Keynes? Foram principalmente após a crise de 29, no momento de crise. Então aquelas ideias podem ter alguma validade em momentos de crise. O complicado é você aplicar o keynesianismo, né, uma política assistencialista exagerada, em tempos de paz, que foi o que ocorreu no governo Lula e Dilma. Né? Um crédito exagerado, porque daí o que vai acontecer foi o que o Mises alertava. Vai acontecer um ciclo em que o ajuste e o emprego dos meios de produção vai ser mal alocado, porque vai ter um crédito extraordinário em praça, e uma hora não vai ter mais como se sustentar isso, vai começar tudo a quebrar. Quando a Dilma foi reeleita, ela não conseguiu mais segurar o aumento da energia, o aumento do combustível, e ocasionou na crise econômica maior da nossa República, né? Culminando, inclusive, com mais de 13 ou 14 milhões de desempregados no Brasil. Esse foi o resultado da política exagerada do PT. O que o Bolsonaro está fazendo é uma política pós-pandemia, né? É uma política de guerra. Se não fizer isso, vai ter problemas com pessoas passando necessidade. Agora, por outro lado, o presidente também segue adiante levando água para o Nordeste, né? Concluindo obras que estavam décadas aí paradas. Você vai reparar que quando o presidente caminha pelo Nordeste, ele arrasta uma multidão, coisa que o Lula já não faz atualmente. Então, o presidente vai jogando com isso daí, sensível ao povo. Eu não vejo como pauta política, quero me reeleger, coloca aí tanto. Até porque ele foi eleito em 2018 sem qualquer poder sobre política assistencialista. Ou seja, ele não precisa disso para ser reeleito, né? Então eu vejo mais como uma construção de narrativa para tentar comparar o presidente ao PT, o que é um erro, né? Você vai ignorar a pandemia, meu Deus do céu. Isso daí é fugir da realidade. E tem que ser feito. Por quê? Porque a gente foi devastado através de lockdowns, que destruíram empregos. E o presidente não foi o protagonista desses lockdowns, né? Irracionais.
Qual que é a sua opinião sobre a segurança das nossas urnas eletrônicas?
Olha, as urnas eletrônicas são uma caixa preta. O presidente fica mais confortável após as Forças Armadas serem inseridas completamente no processo, né, de confecção e apuração das eleições. Eu acho que é um passo importante? Com certeza, é um passo válido. Pelo menos você já vai conhecer um dos atores que está ali dentro daquela caixa preta. Agora, teria que ser dada a publicidade ao voto. Ao voto não, à apuração. O voto é secreto. A apuração é um ato administrativo. E não pode ser secreta. Por esse exato motivo, por exemplo, as urnas eletrônicas não foram adiante nem na Índia e nem na Alemanha. O STF desses países disse que uma votação tal qual ocorre no Brasil, ela feriria, né, o direito do cidadão de acompanhar a apuração dos votos. Direito esse que foi retirado da população em 1996, quando passou-se a adotar a urna eletrônica. Porque poderia ter problema na contagem no papelzinho? Poderia. Tinha até mesário que engolia o papel para não ser contabilizado ali um voto, né, para um candidato que ele não quisesse. Agora, tinha quem visse e denunciasse essas fraudes. Hoje em dia, a pergunta que a gente faz é a seguinte: quem é que pode denunciar, quem é que pode ser capaz de expor caso, na apuração ali da contagem dos votos, alguma coisa tenha ocorrido? E pior ainda fica a situação depois que, em 2018, novembro de 2018, um hacker denunciou uma revista, né, uma revista digital sobre a inserção dele dentro do sistema do TSE, pelo menos de abril até novembro, outubro do ano eleitoral. Ele ficou durante meses dentro do sistema do TSE, inclusive com a senha de um dos ministros do TSE. Ou seja, quem é que garante que ele não poderia ter alterado o software, o código-fonte ou a urna eletrônica, né, que é alimentada através de um pendrive lá na ponta, de maneira que a pessoa digitasse o 1 e já aparecesse o número 13 do Haddad? Igual nós vimos numa matéria da Rede TV, o Boris Casoy mostrou isso. As pessoas filmando, apertavam um e ia direto para o 13. Outras pessoas iam votar para presidente, não entrava o voto, acabava a votação. Acabava a votação. Por que se esconder isso aí da população? Né? Eu não estou falando mal da urna. Eu estou querendo mais transparência, estou querendo aperfeiçoar o processo eleitoral. Quem é que pode ser contra a transparência? Só ditaduras é que são contra a transparência. Né? E aí, né, a Polícia Federal fez uma investigação que até então ficou sigilosa. O presidente teve acesso, expôs isso em rede nacional, numa live recente com o deputado Felipe Barros, que estava relatando uma matéria sobre voto impresso dentro da Câmara dos Deputados. E quando isso aí veio à tona, descobriu-se que passou 2018 para 2019, 2020. São quase 3 anos que a investigação não chega a uma conclusão. E sabe por quê? Porque, curiosamente, veja só, Bruno, foram deletados os logs. Log é o registro por onde esse hacker andou dentro do sistema eleitoral. Ou seja, agora não tem como você saber se ele alterou o software, se ele fez tal coisa, se ele entrou aqui, acolá, porque foi tudo curiosamente deletado.
Quem deletou?
A empresa que presta serviço para o TSE. Mas é uma das coincidências que jamais poderia ter acontecido, meu Deus do céu. Como é que você vai... A quem interessa deletar esses logs? Enfim, são perguntas que infelizmente ficam no ar, mas que não tiram a pulga atrás da orelha do cidadão, né, quando você fala em votação através de um meio eletrônico.
O presidente se manifestou muito incisivamente pelo voto auditável, chegou a dizer, inclusive, que ou teremos voto auditável em 2022 ou não teremos eleição. E ele também recuou nesse tema recentemente.
O presidente vai no limite dele para pressionar, né, nesse momento que o Congresso estava apoiando o voto, o Congresso estava analisando o voto impresso. Né? O voto impresso, Bruno, vale lembrar, ele já foi aprovado algumas vezes na história do Congresso Nacional. Essa não foi a primeira vez. Inclusive, na última vez, a emenda chamada Emenda Jair Bolsonaro, em 2017, ela foi aprovada com 433 votos, de um total de
513 possíveis. Por que não foi implementado?
Agora não foi aprovado de novo. A gente até apachou. Olha, fez 433 votos para aprovar a PEC do voto impresso, o deputado
Tinha que ir para o Senado e voltar, né?
É, mas precisava de 308. É uma pauta que não é nem de direita nem de esquerda. Tem deputado de esquerda que tem PL, projeto de lei, prevendo o voto impresso. Não é uma pauta de direita ou de esquerda. Até mesmo o Brizola apoiava uma ideia como essa. Por que não foi aprovado? Porque o Barroso, presidente do TSE, teve uma reunião com 11 líderes e interviu dentro do Legislativo, do Congresso Nacional. Eu nunca vi isso, né? Um poder judiciário que, em tese, é um poder inerte, que só julga as causas que chegam até ele, militando dentro de uma pauta no Congresso Nacional. Mas depois dessa intervenção do ministro Barroso, o que eram 433 votos a favor... se transformaram em muito menos votos. E aí a gente não conseguiu aprovar, porque precisava de 308 para aprovar a matéria na Câmara dos Deputados. São os tempos estranhos, para utilizar uma palavra do ministro Marco Aurélio de Mello, que a nossa democracia está vivendo.
Essas mudanças repentinas do presidente em diversos temas não mostra, talvez, que a comunicação do governo está deficiente, que pode melhorar?
Não. Mais uma vez, aquela questão de que faltou, antes da eleição do presidente, ter uma mídia conservadora, né? Eu acho que nós já estamos aí no terceiro secretário de comunicação, né, que eu lembre. E pode colocar a Madre Teresa de Calcutá lá, porque não tem... Como é que era feita a comunicação antes? Pagava-se a imprensa ou não falava nada ou elogiava, né, as condutas de presidentes anteriores. O presidente Bolsonaro se recusa a fazer isso, né, por uma questão de princípios. E também porque, havendo dinheiro, as prioridades são outras, né? É segurança, é educação, saúde, etc. Não ficar fazendo propaganda do governo. Então, mais uma vez, a gente vai ter que percorrer um caminho doloroso até que seja construído, né, mídias mais imparciais. Pode até ver, o Terça Livre foi destruído porque, certamente, né, se nós tivermos espaço para falar e levar a verdade às pessoas, a gente vai ganhar essa guerra, né? Acredito. Porque o que nos move é muito superior ao que move os nossos opositores. Os nossos opositores, eles têm sede de poder. Né? Eles têm uma engenharia social na cabeça que não respeita as liberdades. A gente quer proteger as liberdades, a gente quer proteger as nossas famílias. Né? As nossas convicções são muito mais fortes do que as convicções da moral do outro lado. Né? Mas, realmente, não tem como você ter uma comunicação do presente saudável nos tempos que nós estamos vivendo. Né? Fica muito a cargo de individualmente, cada um. Mais uma vez, a tia do Zap, as pessoas, os youtubers, né? Uma ou outra mídia ali a colar, de levar a verdade para a população.
Dizem que se o ex-presidente Lula tem alguma chance nas eleições de 2022, ele que é condenado por corrupção, é porque ele seria capaz de causar uma estabilidade institucional que o presidente Bolsonaro não seria. Você acha que isso é sério? Essa chance dele é séria? E essa razão que apontam?
Olha, eu não duvido que ele seja capaz de causar uma estabilidade, mas é daquele jeito, né? Se nós quisermos dizer que nós somos uma república de bananas e que é impossível vencer a corrupção no Brasil, votem no Lula, né? Vai ter uma vida muito menos estressante. O cara vai meter a mão no teu dinheiro, o Brasil vai continuar tendo problemas aí com estradas, como eram antes do ministro Tarcísio Vir, vai continuar a ter problemas com burocratização. Né? Eu não quero nem imaginar num cenário de pandemia com o Lula eleito. Né? Regulamentação da mídia, lockdown para tudo quanto é lado, olha como é que está a Argentina. Mas realmente vai se dar ares de uma normalidade. A base do toma lá da cá. Eu acho que o brasileiro não quer retornar a esses tempos. Tanto que as pessoas, né, foram várias manifestações de rua em 2016 pelo impeachment da Dilma e depois retornaram agora, né, a favor do presidente Jair Bolsonaro. E eu acho que é um recado claro que o povo, a sua maioria, não quer retornar para esses tempos de roubalheira. Vale lembrar, o governo Bolsonaro é acusado de muita coisa, nada se comprovou com relação à corrupção. O máximo que acharam nesses 3 anos foi o escândalo da Covaxin, uma vacina que não foi gasto nem um real do dinheiro do contribuinte para ser comprada, e também foi se utilizado ali vários artifícios, né, na CPI da Covid para tentar dar ares de ilegalidade nas negociações da Covaxin. O governo federal continua 3 anos sem qualquer esquema de corrupção. E eu acho que esse é o Brasil que todos nós queremos, e é por isso que eu acredito que, uma vez se lançando presidente, o Bolsonaro vai ser reeleito. Claro, se não houver fraude.
Queria falar um pouquinho da Polícia Federal, que você integra por concurso. Você é escrivão de Polícia Federal, correto?
Sim, sim.
Você foi lotado aonde?
A minha primeira lotação foi em Guajará-Mirim, estado de Rondônia, fronteira com a Bolívia. Uma preocupação muito grande ali, porque a Bolívia, principalmente após legalizar o plantio de coca, é um dos principais produtores do mundo de cocaína. Às vezes passa muito ali a pasta base. Então, o foco do trabalho principal ali é esse e também a parte ambiental. Tinha muita operação da chamada Arco de Fogo naquela região.
A mudança que o presidente fez no COAF lá atrás e a indicação do Augusto Aras, inclusive, para a PGR, se apontam essas duas medidas, por exemplo...
O que determinou o COAF fora do...
Só um minutinho. se apontam que essas duas medidas teriam prejudicado, de algum modo, o combate à corrupção no Brasil. Você concorda com isso? Qual que é a sua avaliação?
Não, eu discordo, né? Primeiro que o COAF, quem determinou a manutenção dele no Ministério da Economia e não para o Ministério da Justiça, foi o Congresso Nacional, né? Não foi o presidente da República. A outra questão do Aras. O presidente tem que colocar um nome que seja aprovado no Senado, né? Olha como é que está sendo difícil com relação ao André Mendonça, que nem de longe pode se dizer uma pessoa que é engajada na militância de direita, etc. e tal. O André Mendonça é notoriamente evangélico, né? Concursado público, muito bom tecnicamente, mas não é uma pessoa que fez a sua carreira na política, né? Então, primeiro, as pessoas têm que ter noção disso daí. E outra coisa, o Aras tem feito um bom papel. Tem várias pautas que ele consegue ser nota 10. Agora, tem outras que realmente é difícil. E assim a gente vai caminhando. À direita, falta também ter ali uma conversa mais uníssona, né? Para que seja construído um nome. Às vezes chega ali o Centrão e apresenta um nome que todo o Centrão se une, ó, esse daqui é o nosso nome para esse cargo X. Na direita não, um fala que é o Ives Gandra, o outro vai falar que é outro candidato, o outro fala que é esse, enfim. Falta a gente amadurecer também para a gente ter um movimento que tenha votos dentro do Congresso, que consiga se organizar e tenha, né, uma voz uníssona melhor, para ser melhor escutada, às vezes, até dentro do Congresso e dentro da presidência, né? Falta, muitas das vezes, um pessoal qualificado para a gente indicar para os pontos-chave, né? Por vezes, para o cara assumir uma presidência de uma estatal, ele tem que ter uma pós-graduação dentro do Brasil. Às vezes, tem excelentes nomes, você vai pegar a pós-graduação dele no exterior, não serve, né? Enfim, a gente tenta fazer o melhor governo possível, né? Mas o domínio da esquerda foi muito grande. É como eu disse, né? Passamos décadas assistindo apenas futebol e televisão e agora acordamos querendo que de um dia para o outro tudo seja resolvido. Não vai ser.
Há cerca de 10 ou 15 anos, não se falava no Brasil em conservadorismo. Não era uma expressão pública como é hoje. Como é que você foi percebendo que aquilo que o seu pai sempre falava, sempre dizia, e o modo como ele agia, convergia para esse movimento conservador que nós temos hoje?
Quando eu comecei a ver os vídeos do Olavo de Carvalho e li o mínimo que você precisa saber para não ser o idiota.
Ali você
ali
compreendeu
eu comecei,
que...
Ali eu comecei a ver que realmente o Jair Bolsonaro ele é fruto da prática, né? É a experiência empírica de conservadorismo. É o brasileiro raiz, é aquele cara que é o sertanejo que está no interior, ele é conservador e nem sabe. Mas se você perguntar para ele, ele vai querer...
Redneck, né?
Ele vai...
Hã? É o redneck americano.
Exatamente. Ele tem ali a festa da padroeira da cidade dele, ele vai à igreja, ele acorda cedo para fazer o seu plantio ou para trabalhar na empresa dele, na fábrica dele. Ele não quer retornar de um dia de trabalho
e ver o seu carro furtado e ter alguém para defender o criminoso que furtou e quebrou o vidro do carro dele. Ele quer chegar ao final de ano e ter ali um encontro familiar com trocas de presentes, todo mundo vivendo uma boa vida financeira, né, boas relações emocionais. Isso daí é que é ser o conservador. E o Jair Bolsonaro, ele é isso. O que o Olavo de Carvalho faz, ele consegue, através de argumentos principalmente históricos, porque é uma pessoa letrada, que estuda muito, concatenar e organizar isso de maneira a pensar, olha, você acha que é um desrespeito xingar o filho, xingar o pai e a mãe? Olha aqui na Bíblia, aqui os 10 mandamentos. Se a gente for retroagir há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, já estava se falando isso aqui. Isso não foi uma ideia inventada agora. Tem base nos valores judaico-cristãos. Enfim, e foi aí que eu fui descobrindo que realmente existe, né, toda essa filosofia por trás das ideias que até então eu só conhecia politicamente.
Você foi deputado durante o segundo mandato do presidente Dilma Rousseff, ou seja, você foi deputado de oposição e agora está mais próximo do governo nesse segundo mandato. O que mudou na sua visão do país, estando agora mais próximo do executivo?
Principalmente, a gente parou de tomar gol com ideologia de gênero, né, controle de armas de fogo. A gente está caminhando muito mais pela preservação das liberdades. E o que fica notório é que não basta apenas eleger o presidente. A gente tem que eleger também um bom Congresso Nacional. Eu acho que as pessoas elas estão amadurecendo para isso e o presidente consegue, através de uma conversa franca nas suas lives ou nas suas entrevistas, né, sem se preocupar em ser um político maquiado por assessores, ele consegue demonstrar para as pessoas isso. Então o Brasil inteiro está amadurecendo. Aqueles que acham que 2018 foi uma onda que deu e passou e não será repetida em 2022, eu acho que estão redondamente enganados. Eu acho que em 2022 a gente vai colocar um Congresso ainda mais conservador, elegendo candidatos ainda mais identificados com essas pautas de defesa da família, pró-vida, pela flexibilização da lei de acesso às armas, redução do tamanho do Estado, porque são pessoas conscientes, são pessoas que estão estudando, são pessoas que estão lendo. Né? Olha o caso notório do Nicolas Ferreira, em total ascensão, uma comunicação incrível com jovens, um cara que vai na igreja sempre palestrar, né, mostrando para as pessoas que essa visão da esquerda de dizer que igreja é coisa de retrógrado, que o jovem tem que ser descolado, tem que ir para a balada, se drogar para ser um cara aceito entre os jovens, isso é uma visão equivocada. Dá para você respeitar os valores cristãos, ter uma vida correta, né, praticando o cristianismo e sendo uma pessoa normal da sociedade. Eu acho que isso daí vai surtir um grande efeito também na política ano que vem.
Mas agora que você tem a visão não só do legislativo, mas também do executivo, ou seja, você está agora com os pés mais no chão, né?
Uhum.
Você, nesse segundo mandato, você consegue enxergar mais portas abertas ou mais obstáculos para o país?
Eu não entendi muito bem a pergunta, Bruno. Vamos lá, ver se eu conseguia.
Se você está mais otimista com o Brasil hoje, vendo como o executivo funciona, como as coisas andam, ou se você percebe que há mais problemas do que você via lá atrás quando era oposição?
Não, estou mais otimista. Os problemas, obviamente, continuam. Você consegue perceber, por exemplo, essa dificuldade de achar pessoas para colocar nos pontos chaves? Eu precisaria ali, enfim, se fosse conselheiro do presidente, aconselhar ele a ter 1.000 pessoas para colocar em pontos chaves, né? Em diretorias, segundo escalão, terceiro escalão de ministérios, né? Empresas públicas. Enfim, é uma enormidade de... A administração pública ela é muito grande, ela é muito inchada. Você precisa de muita gente para conseguir colocar essa máquina adiante. Não basta a vontade do presidente. Por vezes o presidente tem que parar tudo, tomar conta daquela pauta específica para ela conseguir caminhar. Justamente porque não tem pessoas que consigam colocar ela adiante por si só. Então acho que esse daí é um dos principais obstáculos. Né? Outra coisa, a judicialização. Tudo é judicializado. Uma portaria é judicializada, um procedimento administrativo é judicializado. Né? Olha os problemas que o André Porciúnculo e o Mário Frias têm dentro da Secretaria de Cultura, né, através de Lei Rouanet, para frear um gasto descomunal, descontrolado de dinheiro público. As cifras chegam ali a 14 bilhões, mais ou menos, de reais em cerca de 10 anos de Lei Rouanet, que era dada à torta à direita, sem qualquer tipo de auditoria. A gente é que se você errar uma vírgula no seu imposto de renda, você cai na malha fina, tem que dar explicação. Os caras tiveram 14, 15 bilhões de reais e você nem sabe se o projeto lá na ponta ocorreu ou não, porque nunca teve uma audiência, uma auditagem para saber se ele ocorreu. Né? E ainda assim judicializam, né? eu não sei quantos mandados de segurança eles têm dentro do Ministério, o André Porciúncula, ele responde a mais de 70 procedimentos, entre procedimentos administrativos e processos judiciais. Sem contar as LAIs, Lei de Acesso à Informação. Qualquer encontro que ele tenha na agenda dele, tem um advogado lá ligado à esquerda que vai, através da Lei de Acesso à Informação, e manda um requerimento só para ocupar 15 minutos de um servidor da Secretaria de Cultura para responder. Aí manda uma pergunta, repete a pergunta com outras palavras para ver se o secretário de Cultura não entra em contradição, para daí mover um processo por crime de responsabilidade, que vai dar margem para a imprensa esquerdista continuar sentando a porrada neles, e o ciclo se fecha perfeito na guerra de narrativas. Cria um fato que não é fato, judicializa-se esse fato, depois a imprensa faz mais matérias e assim vão tentando derrubar, né, um governo eleito democraticamente.
A chamada lava-toga, que não existiu na verdade, seria um possível braço da Lava Jato que atingiria o judiciário. Você acha que havia potencial nessa investigação e por que ela não foi para frente?
A gente teve recentemente um deputado federal que foi preso por falar, tendo garantido na Constituição a sua imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos. Prisão essa referendada por mais de 360 deputados federais. Você realmente acredita que uma CPI no Senado iria investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal? É a reflexão que eu faço. Agora, o quanto da pauta seria ocupado com esse tema e o Senado ficaria fechado sem poder votar matérias mais interessantes? Como, por exemplo, a MP da Liberdade do Futebol, a MP da Liberdade Econômica, nova Lei do Gás, Banco Central Independente, reforma da Previdência e tudo aquilo que faz colocar adiante a vida do brasileiro, né? O Senado aprovou também uma nova lei que permite a iniciativa privada requerer novas linhas de trem, traçar novas linhas de trem pelo país. Olha a evolução que isso não vai dar. A melhoria das nossas estradas, novas frentes de trabalho, um produto mais barato na mesa do brasileiro. Isso daí é o que interessa, no final das contas. O brasileiro vai exigir, principalmente ano eleitoral, mais do que nunca, né? Se a água está pingando na torneira dele, né? Se ele está conseguindo pagar para colocar alimento na mesa dele. Essas que são as pautas do brasileiro real, da vida comum, né? Isso daí a gente tem que levar adiante.
Você teve um encontro este ano com o Steve Bannon nos Estados Unidos?
Sim.
O que vocês trataram nesse encontro?
Foi por acaso. Eu fui num congresso, né, convidado pelo Mike Lindell, que é um empresário milionário que produz travesseiros nos Estados Unidos. Ele fez um evento para tratar de fraudes eleitorais. E eu cheguei lá, o Steve Bannon também estava lá, porque ele tem um canal de transmissão chamado War Room, que inclusive eu sigo lá no Getter. Em que ele cobre esse tipo de evento e ele teve um espaço para falar, né, nesse evento, que foi transmitido para uma audiência incrível nos Estados Unidos. Às vezes os picos de audiência ultrapassaram 200 mil pessoas assistindo ao vivo, porque ele chamou pessoas da Europa, da América do Sul. O Mike Lindell fez realmente um evento bem organizado lá em Dakota do Sul, no meio dos Estados Unidos, né, no centro físico dos Estados Unidos. E quando eu pude falar com ele ali, a preocupação dele era com relação a fraudes eleitorais. Os Estados Unidos até hoje seguem as audiências, como teve no Senado do Arizona, comprovando que mortos votaram, né, que tiveram problemas que colocam em xeque até a votação do vencedor, que foi o candidato Joe Biden. Ou seja, que ele teve uma votação em que essa margem que ele teve a mais que o Trump, os votos em análise com suspeita de fraude ultrapassam essa margem que ele teve que o fez vitorioso. Então a gente tratou desses temas. E ao final de uma palestra que eu fiz ali, uma apresentação em inglês, ele disse, né, que vai ser a eleição mais importante depois, obviamente, ele é americano, depois das eleições americanas, que é a eleição para a presidência no Brasil de 2022, onde Jair Bolsonaro deverá enfrentar um notório corrupto, condenado, comunista, que faz parte do Foro de São Paulo, que é o Lula da Silva.
O Steve Bannon vai ter algum papel nessa eleição aqui no Brasil?
Não, o papel dele vai ser um papel como um jornalista comum de cobertura. Né? Certamente ele vai estar de olho, vai estar comentando, vai estar alertando aos americanos como é que é o sistema brasileiro. Enfim, uma cobertura jornalística comum. Não vai ter qualquer papel. Muitos tentam fazer de teoria da conspiração, como se ele desse ordens para mim e eu disseminasse as informações desejadas pelo Steve Bannon. Eu sequer tenho o celular do Steve Bannon. Né? É uma pessoa que eu gosto do trabalho dele, em virtude da sua independência, sua imparcialidade. Tem o seu espaço nos Estados Unidos, Tanto que em 2016 foi quem traçou a estratégia de marketing vitoriosa do candidato Donald Trump naquela época. Então, é mais uma pessoa que está aí no cenário político mundial.
Queria saber como é que é o dia a dia seu com o presidente, quando vocês se reúnem, em especial quando acontece algum fato complicado em relação a você, por exemplo, quando surgiu aquele vídeo, né? Você não disse publicamente, mas vazou um vídeo de uma aula que você deu, aquele lance do cabo e do soldado, por exemplo. Quando a coisa aperta assim...
É, não foi o vazamento, foi uma transmissão ao vivo.
Foi ao vivo?
Foi de uma aula. De um curso, o Alphacom, que é... Estou até fazendo propaganda aqui para o Alphacom. Mas é o curso de maior número, pelo menos, de aprovados nas carreiras de segurança pública, né? De concurso
Isso foi
público.
Antes da eleição, inclusive, né?
Foi antes. A esquerda ficou com essa carta na manga e uma semana antes da eleição ela soltou. E todos eles, esses sim, pré-ordenados para construir uma narrativa de ódio contra nós. Pré-ordenadamente começaram a falar democracia, democracia, não sei o que, tal, tal, tal. Para arrefecer, eu fui no Datena, a Datena me cedeu o espaço, depois ainda fez uma crítica a mim, vai lá, depois que eu falei. E falei, olha, se alguém se sentir ofendido, fica tranquilo que eu não fiz qualquer ofensa com relação à democracia. Né? E ali eu estou falando em suposições, enfim, e eu repeti o que o Jânio Quadros disse, não com relação ao STF. O Jânio Quadros falou para o Congresso, né, que bastava um jipe e um soldado ali para você fechar o Congresso Nacional. Agora, isso daí não é para ser levado à interpretação literal, é a interpretação mais burra que tem. Ali eu estava falando o quê? Como representante da população, a população se indigna com algumas decisões do STF. Né? Agora, se você perguntar para qualquer pessoa do nosso meio ou dentro do governo, ninguém vai ser favorável a fechar o STF. Isso daí é narrativa para tentar justificar medidas como busca e apreensão, quebra de sigilo de deputado, coisas que, essas sim, antidemocráticas.
Como que é o trato seu com seu pai nesses momentos de tensão? Vocês conversam pessoalmente? Ou é só pelo zap, à distância? Como é que é isso no dia a dia, assim?
É, quando dá pessoalmente, senão vai por telefone mesmo, né? É um palavreado tranquilo, sereno, singelo, né? Aquela coisa de pai para filho, né? Mas eu vejo, Bruno, como um privilégio, né? Às vezes tomar um puxão de orelha, lógico que na hora você pode ficar meio aborrecido, mas um pai sempre quer o melhor para o seu filho, né? E com ele certamente não é diferente. Eu, inclusive, considero um privilégio ter no meu primeiro mandato, ali de 2015 a 2019, ter dividido o gabinete com ele lado a lado. Né? Foi um momento que eu tive de aprendizagem ímpar. Né? Você conseguir estar com ele, ter a garantia de que o seu pai está do seu lado, né? Para te orientar no seu trabalho, quem é que não gostaria de ter isso? E mais, no meu primeiro ano, eu consegui assistir audiências públicas na Câmara dos Deputados tranquilamente. Então, quando se falava em arma, em aborto, em segurança pública, os maiores especialistas, né, estudiosos do país, eles vão prestar suas contribuições na Câmara dos Deputados. E realmente serviu para enriquecer muito, né, a bagagem até cultural que eu tenho hoje para me nortear no meu trabalho.
A China pretende, como é público e notório, ser a maior potência mundial. Isso é ruim para o Brasil?
Olha, é ruim porque ela se tornaria a maior potência substituindo os Estados Unidos. E eu vejo que culturalmente nós somos muito mais identificados com o padrão de vida norte-americano do que com o chinês. Né? Por exemplo, na China não tem liberdade no meio de comunicação. Todas as informações que circulam dentro dos aplicativos que eles próprios criam, porque lá não tem esse negócio de ter Twitter. Né? Quem tem Twitter é o embaixador da China aqui. Lá na China ele não tem Twitter. Tudo isso passa por supercomputadores para controlar o que as pessoas falam. E nós aqui no Brasil, nós não estamos acostumados com esse tipo de conduta. Então, esse é por exemplo, eu estou listando apenas uma das diferenças culturais que tem entre os nossos países. E a China já demonstrou isso através de uma diplomacia agressiva, que ela quer se impor no mundo inteiro. Ela testa o seu poder no mundo inteiro. Por exemplo, quando eu tive meu primeiro embate com o embaixador chinês, eu compartilhei um tweet de uma pessoa que comparava Chernobyl com a pandemia. Porque em ambos os casos, foi um governo ditatorial querendo abafar as consequências de um desastre. Né? No caso de Chernobyl, um desastre nuclear. No caso da China, a pandemia. Que fala-se até que antes de outubro já sabiam do surgimento de um vírus que seria capaz de afetar o mundo inteiro. Só que o que fizeram com um médico chinês que estava alertando seus colegas num grupo de WhatsApp, sobre o que ele chamou de SARS-CoV-2, né? Prenderam esse médico. e obrigaram a ele a sair da prisão somente se ele assinasse, né, um termo de compromisso falando que iria parar de disseminar fake news. O médico fez isso, assinou um termo, saiu da cadeia, só que um pouco tempo depois ele continuou a alertar outros médicos sobre aquela doença estranha, esse SARS-CoV-2 que ele estava chamando. E, curiosamente, esse médico ele acabou sendo acometido de Covid e morreu oficialmente de Covid dentro do hospital, mesmo tendo menos de 40 anos de idade. Então, esse controle da informação chinesa, né, e essa comparação que eu fiz entre Chernobyl e a pandemia, o embaixador chinês fez uma declaração contra mim, né? Foi algo inédito. Embaixadores não costumam se meter dentro da liberdade de expressão dos parlamentares, nos países em que eles servem, e tampouco, né, entrar dentro da política externa, interna do país. Mas a China faz isso. E essa comparação que eu fiz entre Chernobyl e a pandemia não foi uma novidade minha. Quem primeiro fez ela foi o Nobel de Literatura peruano, o Vargas Llosa. E agora a China volta a entrar em assuntos internos na eleição do Chile, criticando o candidato José Antonio Kast, que é de uma vertente conservadora, mais à direita. Então a China, devido a essa postura agressiva diplomática de querer interferir em assuntos internos dos países, ela acaba comprando essas brigas, né? Se acham que vão nos intimidar, o efeito é totalmente contrário. Tanto que depois dessa primeira, eu já tenho, coleciono agora, a segunda declaração oficial da Embaixada da China contra mim.
Qual é?
Um post que eu fiz sobre 5G. Né? Até uma pessoa, uma autoridade próxima, me aconselhou a apagar. Eu falei, ah, pode atrapalhar o procedimento, tal, tal, tal. Eu falei, ah, tudo bem, eu apago, não tem problema. Muitas pessoas viram aquilo, ah, Eduardo, pô, você recuou e tal. Eu falei, não, o que está acontecendo pelo mundo inteiro, vocês sabem. Né? A China, que inclusive não permite na Lituânia, eles reclamam que nas palavras de busca na Lituânia, isso seria, isso feriria, né, a dignidade do governo chinês, etc. e tal. Eles tentam a todo momento controlar, essa que é a verdade, controlar a informação no mundo inteiro. Não à toa, o China Media Group e outros grupos estatais chineses, porque lá não tem iniciativa privada, todas as empresas chinesas que vão para fora da China, elas têm um agente de inteligência do Partido Comunista trabalhando dentro dessa empresa, está na lei deles. Eles fazem esses acordos de intercâmbio, como fizeram com a Band, como fizeram com o Globo, como fizeram até com a EBC. Né? Eles fazem acordo de quê? De intercâmbio de conteúdo. Somente isso. Porque eles sabem o valor que tem esse soft power na construção de narrativas. Se nós aqui não soubermos nada sobre essas verdades, sobre autoritarismo, o que, que ocorre com relação ao regime chinês, a gente vai aceitar de bom grado até que a gente venha a cair nessa arapuca.
Mas esse conteúdo tem vindo para o Brasil? Que tipo de conteúdo é esse?
Da China? Ah, elogios, por exemplo, ao Xi Jinping, né? Elogios à pauta ambiental chinesa, como eu já vi propaganda em algumas dessas televisões que fazem esses acordos, falando, olha que maravilha que é aqui o meio ambiente na China. E isso daí tira deles a pressão que, por exemplo, o Brasil tem contra si na pauta ambiental. É como se nós fôssemos os grandes poluidores do mundo, e não somos. Nós somos os países que mais preservam. Mas aí você começa a ter embates, pressão sobre boicotes de produtos brasileiros, né? Pressão de outros países para que a gente dê acenos para caminhar em aprovação de acordo, por exemplo, Mercosul, União Europeia, enfim. Né? Tudo isso daí é guerra de narrativas. Se a gente não prestar atenção com relação a essa guerra de narrativas, a gente vai acabar sendo engolido por elas, mesmo fazendo o dever de casa, como nesse exemplo que eu citei do caso ambiental.
Essa sua visão sobre a China parece bastante razoável. Você acha que se você assumisse o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, você precisaria modular o modo como você expressa essa visão?
Nesse ponto, não. Né? Porque a China ela trava essa guerra com os americanos. Né? Os americanos querendo estabelecer o mínimo de ética para que você tenha uma concorrência saudável internacional e o chinês, muitas das vezes, respeitando isso. Né? Em notórios casos de respeitar direitos autorais, né? De copiar fórmulas de outros países. Enfim, a China é o país mais capitalista de todos. É o mais selvagem que tem quando se fala nisso. E os Estados Unidos quer, né? Como eu falei, ele não quer um benefício para ele, ele só quer igualdade de concorrência e que vença o melhor. Então, uma vez estando na Embaixada Brasileira, representando o Brasil nos Estados Unidos, essa pauta com a China realmente não seria uma pauta que me preocuparia lá.
Você acha que esses conflitos que acontecem em redes sociais e tal, eles podem prejudicar o nosso comércio ou são coisas independentes?
Olha, notoriamente, muitas das vezes, o governo chinês, ele através do seu corpo diplomático, ele faz ameaças para ter os ganhos que eles querem, né? E muitas das vezes o que circula através de boatos é que, olha, a China pode parar de importar soja brasileira, porque 80% da soja do Brasil vai para a China. Só que se esquecem de que se a soja brasileira não for para a China, eles também vão alimentar lá os animais deles e a população deles como, né? Então é uma relação de ganha-ganha. Ter críticas com relação a outros países não impede da gente de ter negócios. Por exemplo, um outro grande parceiro econômico que nós temos é a Argentina. Nós somos um crítico do governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. Sem problema nenhum. E podemos continuar ali em nível comercial, deixar que os atores privados façam seus comércios, né? Eu não vejo problema algum nisso. O problema seria usar essas negociações para tentar calar a voz do outro país, né?
O nosso presidente, ele está alinhado de algum modo culturalmente, né, nessa guerra cultural com seus eleitores. Mas a verdade é que algumas grandes reformas importantes não têm avançado no Congresso. Você, como deputado, olhando os próximos anos, qual é a reforma importante que está mais fácil de passar?
Reforma importante, fácil de passar, é difícil, hein, Bruno? Eu acho que nenhuma, né? Tudo isso aí depende de muita articulação. Reforma tributária, que eu acho que seria
administrativa.
Né? Administrativa também. E olha, a reforma administrativa, ela está sendo tratada, é de agora para o futuro. Ela não atingiria servidores que já estão dentro da máquina pública. E olha como que é difícil você colocar adiante uma aprovação de uma reforma como essa. Né? Mas eu acho que a tributária e a administrativa seriam as duas mais em voga dentro do Congresso Nacional. Agora, particularmente, mais uma vez, vendo a população sendo assassinada, eu gostaria muito de ver adiante, né, projetos de lei com relação ao armamento da população. O pessoal está acompanhando aí, alguns estão acompanhando a dificuldade que é para eu conseguir pautar, mesmo na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um projeto de lei que vai garantir o porte para determinadas categorias de servidores públicos. Estou com dificuldade para conseguir pautar, quanto mais para aprovar. Então a população nos ajudaria muito, né, colocando deputados identificados com essas pautas, né, para serem eleitos no próximo ano.
Você é capaz de dizer quais são os pontos principais que estão travando essas duas reformas que nós mencionamos aqui?
É que basicamente é a falta de apoio entre os colegas, né? Muita gente que ainda acredita no que é vinculado ali na Folha de São Paulo, no Globo, ou então tem uma falsa ideia da realidade. Ah, o meu eleitorado não vai gostar porque vai achar que é mais arma, mais crime. Então, para deixar esse parlamentar confortável, a gente tem que trabalhar essa pauta cultural, a pauta do soft power, para além de eleger, né, parlamentares identificados com essas pautas. Isso daí é o que mais trava.
Eu faço menção à reforma tributária e administrativa. O que é que está travando essas duas reformas?
É sempre uma discussão. A tributária, né, é muito comum o parlamentar ele ser ligado. Ah, o parlamentar, na época da eleição, o prefeito gira a cidade dele e pede votos para aquele deputado federal. Então, esse deputado federal não vota contra uma matéria em que ele entenda que o município vai deixar de arrecadar. A mesma coisa com os parlamentares que são conectados aos governadores de estado. Então é sempre uma procura para puxar a sardinha para a sua brasa. E aí, como o nosso sistema tributário está na Constituição, é preciso aquele quórum qualificado de 308 votos. Isso dificulta para a aprovação da matéria, né? Então tenta-se ali, através de articulações, ver como é que faz. Ah, esse partido aqui vai votar se mudar esse dispositivo. Dá para mudar? Dá para mudar, então muda um pouquinho. E assim vai se caminhando um desenho de um texto, né? Sempre, infelizmente, mais enxuto, mas o texto possível de ser aprovado na Câmara dos Deputados, né? É por isso que fala-se, né, que a política é a arte do possível. Nunca vai passar aí um projeto de lei da maneira que eu imagino sobre qualquer coisa que seja. Sempre vai precisar de debate e modulações para ele ser aprovado. Essa é a nossa grande dificuldade.
Se você pudesse trazer de volta para o apoio político do governo e para o grupo que você integra, uma pessoa, com jeitinho, de volta para o apoio, quem seria essa pessoa? Abre para o seu coração.
Olha, é uma pergunta difícil. Eu sei quem eu não chamaria de volta. Esses pessoal de Nando Moura, Joyce Hassima, Dani Pimentel, Bozella, sei lá, Kim Kataguiri, esse pessoal aí fez um grande favor, porque eles são os principais prejudicados.
Mas tem pessoas boas que deixaram o governo que vocês pretendem, de algum modo, conversar?
As pessoas boas, elas continuam com a gente porque elas conseguem entender que, no fundo, o nosso espírito é o melhor possível. Infelizmente, como eu falei, nós somos limitados de ações em virtude do cenário político atual. Então, cabe a nós trabalhar para mudar esse cenário dentro das vias democráticas. Eu acho que esse daí é o nosso principal trabalho.
Perfeito. Eduardo, um abraço.
Eu que agradeço, Bruno.
Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Muito
mais uma vez, elogiando o trabalho de vocês e por permitir que eu venha aqui e tenha um espaço para falar. Não precisa fazer igual o André Marinho, tá vendo? Consegue fazer as perguntas necessárias de maneira educada, permitindo que o entrevistado responda sem precisar lacrar. Parabéns para vocês do Brasil Paralelo.
Muito bom. E a você que chegou até aqui, muito obrigado. Lembrando que toda segunda-feira, às 8 horas da noite, temos um novo Contraponto. Na próxima segunda-feira, não teremos programa, porque vai estrear o especial de Natal da Brasil Paralelo. Como eu falei com você, eu participei deste ano e garanto que não há nada igual no Brasil. É a tentativa de resgatar o significado dessa data tão especial. Se você quiser acompanhar, basta se inscrever no link na descrição desse vídeo e assistir no YouTube e na plataforma de membros da Brasil Paralelo. Um abraço e até o próximo Contraponto.